conversar então sobre propósito. Você sabe que propósito é o grande tema da vida. Peraí, para que estamos aqui? Por que vivemos? Por que sorrimos? Por que amamos? Você sempre vai ver na lista dos livros mais vendidos algum livro falando sobre propósito. Por exemplo, o livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Quem já leu esse livro? Foi o livro mais lido nas últimas décadas no mundo. Milhões de exemplares, um livro muito abençoado. Recomendo para vocês esse estudo do pastor Rick Warren, Saddleback Church, nos Estados Unidos. Outros livros também seculares. Quantos influencers, quantos programas sobre propósito, reality show sobre propósito. Todo mundo quer saber sobre propósito, né? Falou de propósito lá na televisão em casa, até o cachorro olhou, propósito, peraí, qual que é o meu propósito? Ele olhou, porque nós somos feitos por trilhões de células, e cada uma delas tem uma função, cada uma delas tem um significado, é uma coisa impressionante, nós não pedimos para nascer e não queremos morrer, então aqui é o arco da pergunta sobre o sentido da vida, por que estamos aqui? E vocês estão estudando, então, durante esse mês sobre propósito, quando me passaram o tema que vocês estão estudando esse mês, essa responsabilidade de estar aqui essa noite orando. Eu tenho estudado muito os Salmos esse semestre, muito lido os Salmos. E aí eu quero te convidar, então, a abrir a Palavra de Deus no Salmo 102. Porque o Salmo 102 apresenta uma oração de uma pessoa aflita, uma pessoa que sentia que a vida dela não tinha significado, ou que ela não estava vivendo o propósito da vida dela. Nós vamos ler aqui o verso 3, fala, olha, meus dias são passando como fumaça. Então, estudando o Salmo 102, é um salmo messiânico. O que, que são os salmos messiânicos? São salmos que o Novo Testamento cita explicitamente aplicando a Jesus. O próprio Senhor Jesus disse no final do Evangelho de Lucas, ele disse o seguinte, os salmos falam ao meu respeito, lá em Lucas 24, o próprio Jesus ensinou a ler os salmos, entendendo que os salmos falam sobre ele, e os salmos, eles são muito ricos, por quê? É o único livro da Bíblia que tem um diferencial. A Bíblia é Deus falando conosco. Quem ama ler a palavra de Deus? Quem ama? Eu amo ler a palavra de Deus. Eu amo ler a palavra de Deus. E cada palavra inspirada pelo próprio Deus. Agora, os Salmos têm um diferencial. Além de Deus falar conosco nos Salmos, os Salmos também falam por nós. Eu vou repetir. Os salmos também falam por nós. Nos salmos nós encontramos muitas vezes a linguagem que nos falta, as palavras que nos faltam. Então é um texto, uma compilação de orações, de hinos, de cânticos. E muitas vezes nós não conseguimos nem expressar a nossa angústia. Mas nos salmos nós vamos encontrar então palavras inspiradas pelo próprio Deus. Os discípulos, quando ouviam Jesus orando, eles ficaram tão impressionados, que eles pediram para Jesus, Jesus nos ensina a orar, quem quer aprender a ter uma vida de oração mais profunda, coloquei no Google, sobre qual o sentido da vida, qual o propósito da vida, apareceram mais de 21 bilhões de sites, então no meio de tanto falatório, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ler juntos, são 28 versos, vamos ler juntos do verso 1 em diante, o título também faz parte do texto, tá? Última observação, a Bíblia foi dividida em capítulos no período moderno, versículos, por que que tem capítulos e versículos? Para ficar mais fácil localizar. Então, onde está a oração do Pai Nosso? Mateus, capítulo 6, Sermão do Monte, você vai lá e encontra mais rápido. Agora, muitos dos títulos das perícopes não estão na Bíblia. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ali é também para ajudar a localizar o tema daquela parte. Nos Salmos, não.
Nos salmos, os títulos dos salmos, sabe quando fica escrito assim, salmo davídico, ou de Davi? É porque a autoria, ele é assinado, é um salmo assinado. Não é interessante? Então, olha o título do Salmo 102. Oração de um aflito, que quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Salmo 102. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Eu não consigo dormir, pareço um pássaro solitário em um telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas eu misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos. As suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá a oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Escreva-se isso para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu trocarás, e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Palavra do Senhor para nós. Oremos. Deus, nós te louvamos. Fala conosco através da tua palavra, que o nosso coração seja terra boa e que a semente da Escritura, ela possa frutificar nas nossas vidas, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. O salmo já começa com uma lição. O salmista desabafa diante de Deus. Ele diz que é um grito de socorro. Se puder, o irmão do telão aqui do cinema, coloca para mim aqui o verso 1. Vamos acompanhando aqui verso a verso. Se for possível, por favor. Ele começa dizendo o quê? Senhor, escuta o meu grito. Aqui, ó, grito de socorro. É um SOS. Ele manda um código Morse. Ele manda um grito, ele manda um alerta. Já viu? filme de quando o avião é atingido, que, Mayday, 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 não é assim que o piloto fala, quer dizer, ele está caindo, é um grito de desespero, é um código de desespero, ele não está falando calmo, ele está desabafando, ele está desabafando. Desabafar é uma bênção na nossa vida. Tem livros na Bíblia de desabafo, tem Lamentações de Jeremias, tem Salmos de Lamento. Lamentar é uma bênção. Tem gente sofrendo, tem gente travada na vida, porque não tem prática de desabafar. Aí o que acontece? Quando você não desabafa, ou você explode, ou você implode. A pessoa explode quando ela fica estúpida com os outros, já viu? Quando você está nervoso, quem não tem nada a ver com a sua situação, sofre. Você briga na rua, briga com o desconhecido, a pessoa te pergunta uma coisa, você dá a resposta atravessada, e aí, como é que está o coração? Batendo. Já viu gente assim? A pessoa, ela resmunga, começa a maltratar os outros, por quê? Você está com veneno na alma, está com veneno na alma. Ou a pessoa implode, tem gente que é o contrário, ele não grita, ele não maltrata ninguém, mas ele começa a se autodestruir por dentro, coração pesado, é ansiedade, né? A ansiedade é terrível, por quê? Os vermes comem teu corpo morto, a ansiedade te devora vivo, a pessoa começa lá dentro, está queimando, então desabafar é o quê? É você expelir o veneno da alma, amém queridos? Expelir. O salmista, ele estava pesado, e ele resolveu colocar isso diante do Senhor. Olha o verso 2, ele está falando com Deus. Ele vai dizer, que, escuta Senhor, minha oração. Ele está falando assim, eu não quero falar com as pessoas. Inclusive, em alguns versos para frente, ele estava aflito, ó. Ele estava falando com Deus. Ele vai dizer que tinha inimigos que zombavam dele. Ele estava num momento difícil, e aí o verso 3, é o próximo verso, ó. O verso 3 é quando ele vai falar aqui, ó, esvai-se os meus dias como fumaça. Qual que é o desabafo dele? Ele falou assim, Deus, a minha vida não tem sentido, o tempo está passando, os meus dias estão passando, Deus, nós já estamos chegando em maio, já está em maio, começou agora o ano, eu tinha um monte de plano, eu tinha um monte de objetivo, só que já, ó, os dias estão passando igual fumaça, já viu fumaça? Ela vai, ela desaparece, ela está aqui, já não está mais. Então ele sentia que ele não estava cumprindo o propósito da vida dele, isso é muito triste. Quantas pessoas estão assim hoje? Quantas pessoas acordam e vivem sem um senso de significado para a vida, sem uma noção de direção para onde está indo, acostumou com a rotina, faz as coisas só porque o telefone despertou, o celular pôs para despertar, aquele barulhinho que ninguém gosta de manhã, sabe aquele barulho insuportável? Toca o telefone, dá até uma agonia na alma, você sai fazendo as coisas e não sabe nem por que está fazendo, nem por que está fazendo. O salmista se sentia assim, o salmista sentia então nenhum entusiasmo com o futuro. Às vezes você está aqui essa noite, minha irmã, meu irmão, assistindo pela internet, está aqui se sentindo a vida assim, enfastiada, tediosa, cansada, cansativa, como algo que não tem sentido nenhum. E aí ele começa a descrever, inclusive, ele parece estar doente, ele fala de febre, está vendo? Meu osso está igual brasa, parece que ele está até doente, ele caiu doente. O verso 4, ó, os próximos, até o verso 11 é o lamento. Ele vai dizer no próximo verso que ele sente que o coração dele é igual uma planta. Vamos lá, irmão do vamos lá. Aí, ó, relva ressequida. Quer dizer, quem já viu uma planta quando sai, corta a raiz, ela não seca? Então ele está se sentindo como uma planta fora da terra, que está ressequindo, murchando, sem água. Ele fala, é a palavra que ele encontra, eu estou sentindo meu coração seco, eu viria uma pessoa seca, uma pessoa que eu não tenho vontade nem de comer, ele perdeu o apetite de viver. Quem está entendendo? Ele perdeu o paladar,
Não tem graça. A pessoa, quando está deprimida, ela não quer nem comer, já viu? Entra distúrbio no alimento, na comida, no apetite, e entra distúrbio. Não só, são três coisas, três marcas de depressão que estão no texto. Alteração na alimentação, olha aqui, próximo, alteração nos relacionamentos, vamos lá. Aqui, ó, ele ficou doente, ó, de tanto gemer, que, ó, ele está pele e osso, está cadavérico, virou a noiva cadáver, está vendo, virou magrinho. Quando eu era adolescente, eu era tão magro, meus irmãos, tão magro. Eu falei com o Francisco, eu tinha que passar duas vezes para fazer sombra uma, pelo amor de Deus. Já viu gente magra assim? Ele parou de comer, alterou o metabolismo dele, ele está ficando fraquinho, fraco. Próximo. Além disso, olha aqui, ele se sente solitário. Segunda coisa, pessoa deprimida, ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém. Ele se compara com aves solitárias. Então, na tradução aqui, está falando coruja do deserto. Outras bíblias falam pelicano do deserto. Quer dizer, eram aves impuras, de acordo com o Levítico. Aves, alguns intérpretes da Bíblia enxergam aqui, quando ele faz essa comparação com essas aves impuras, a coruja do deserto, alguns intérpretes da Bíblia vislumbram a possibilidade dele estar dizendo, eu estou impuro. Quem está entendendo? Eu estou no pecado, o meu pecado me afastou dos outros. É interessante essa leitura, uma leitura profunda do texto. Por que ele citou? Aí ele fala, e eu pareço um pássaro solitário no telhado. Então aqui, ó, alterou a comida, alterou, né, o apetite dele, ele está sozinho, ele se sente abandonado, e ele se sente sem sono, que é a terceira coisa, não consigo dormir, é uma alma perturbada. Gente, se eu ficar sem dormir, eu fico insuportável. A pessoa sem dormir, não dormir é método de tortura, meus irmãos, você sabe disso? Não dormir, você precisa dormir. Só que a pessoa sem sentido na vida, ela perde a vontade até de dormir, distúrbio no sono. Tem um dado alarmante no Brasil, que foi revelado pela Fundação Oswaldo Cruz: 72% dos brasileiros não dormem direito. Não existe nenhum problema de saúde mental que o sono é normal, ou dorme muito ou não dorme nada. Que Deus cure as nossas emoções em nome de Jesus. Que Deus cure da insônia. Dormir é um ato de fé na Bíblia. Descansar no Senhor. Então, meus amados irmãos, Jesus, no meio da tempestade, ele descansou. A Bíblia fala do sono do pecado, mas a ênfase é que dormir, em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor me sustenta. O Senhor me sustenta. Então, aqui o salmista, ele está mostrando várias marcas dessa luta que ele está enfrentando, que pode ser a sua luta. Ele vai, para concluir esse início aqui desse lamento, o verso 11, por favor, meu irmão. Antigamente isso aqui chamava Ministério do Retroprojetor, agora é Ministério do Telão. Ministério do Telão. Meus dias são como sombras crescentes. Ele sente que a vida dele está entrando em trevas. Tem duas interpretações dessa frase, principais. A primeira, o que é sombra crescente? Parece indicar que está ficando de noite. A vida dele está num crepúsculo. Ele está anoiteceu. Outros entendem que aqui está falando que o relógio de sol está passando rápido. Deu para entender? O Antigo Testamento menciona algumas vezes o relógio de sol. Por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 20, que fala que a sombra do sol foi para um lado, foi para o outro no marcador. Então aqui, o que interessa é que está muito claro, olha lá, ele repete o negócio da planta, ele fala assim, eu estou murcho, mas aqui tem uma mensagem para mim e para você. Foi nesse ponto, foi num momento de dificuldade, que aconteceu uma mudança na vida dele. Foi no momento do desabafo, foi nesse momento que ele se sentia fraco, foi no momento que ele reconheceu o estado dele, perturbado, sem descanso. Foi nesse momento que ele teve uma mudança na vida dele.
Ele estava completamente rachado. Às vezes você está aqui essa noite completamente rachada, minha irmã, completamente rachado, mas é por essa rachadura que entra a luz divina. É por esse quebrado aí na sua vida que tem chance de transformação. Uma mulher falou comigo assim: pastor, eu estou tão derrubada que essa semana, se alguém quiser me derrubar, vai ter que me levantar primeiro. Eu falei: misericórdia, minha irmã. Se alguém quiser me derrubar, eu já estou derrubado, vai ter que me levantar. Se passar o meu filme no telão, pastor, tem que pôr antidepressivo na pipoca da plateia. Eu falei: irmã, qual que é o seu problema? Falou: não, eu não estou me aguentando, mas é uma bênção. Existem situações limites na nossa vida. O salmista estava numa situação limite. Ele estava numa situação limite. E essa situação limite, ele estava perdendo a vida, não tinha vontade de viver, levou ele a se humilhar diante de Deus, se colocar diante de Deus. A maior parte dos seres humanos esquece de Deus na prosperidade. Infelizmente, a maior parte das pessoas era uma bênção até que prosperaram. Não querem mais saber de Deus, empina o nariz, e aí aqui esse texto está dizendo que esse sujeito, nós não sabemos se é um homem, se é uma mulher, o autor, a autora do Salmo, a pessoa que escreveu, estava numa situação difícil, e aí começa a mudança no verso 12, teve uma virada no ânimo, teve uma mudança no ânimo, e onde está essa mudança? Tu, porém, Senhor, está no trono. A mudança começou, a transformação começou, quando ele tirou os olhos dele e o salmista olhou para o trono de Deus. Meu amado irmão, o propósito da sua vida começa quando você entende que você não é Deus. O propósito da sua vida começa quando você entende, igual João Batista, que disse: eu não sou o Messias, mas tem um que é, o nome dele é Jesus. Não é sobre você. A primeira linha do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito, a primeira linha do livro é: não é sobre você. É uma bênção, meu irmão, quando você desiste de você. Louvado seja Deus. Jesus falou: aquele que perde a sua vida, esse a achará de verdade. Quando você para de pensar que você é Deus, que tudo... Tem gente que pensa que tudo gira em torno dela. Já viu gente assim? Tudo pensa. É a pessoa umbigocentrista, tudo gira em torno do umbigo dela. Teve um dia no passado, eu tive um dia difícil, gente, difícil, penso num dia difícil. Primeiro, minha esposa mandou acordar 5:30 da manhã para ir para a academia. Está repreendido isso, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Francisco, maneira aí, é difícil. Não, você está muito gordinho, você tem que perder peso. E aí, eu fui lá, 5:30 da manhã, estou lá na academia, já estou mal-humorado. Aí, quando eu saí, era: onde você vai? Eu falei: vou estudar, tenho que fazer prova amanhã, tinha que ler 1000 páginas de um dia para o outro, tem uma reforma no apartamento de cima, não para até hoje, pá, 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 e eu cansado, tinha que estudar, um negócio difícil, não conseguia concentrar. Minha esposa: não, nós vamos pagar a conta, pagar boleto. Eu falei: não, Natália, não, nós vamos lá pagar a conta. Gente, a vida é pagar boleto e tentar emagrecer, só a misericórdia de Deus. Aí fui pagar a conta, aí paguei boleto, paguei conta, acabou o dinheiro, gente. Pagou as contas, mas fiquei falido. Faliu, não tinha dinheiro mais. Voltei a estudar, pá, pá. E aí o dia foi complicado. Eu estava com dor de cabeça, tendo que ler rápido, um idioma que eu não entendo. Toda hora não entendi uma palavra. Negócio técnico difícil. Eu estou fazendo doutorado em filosofia do direito na Universidade de São Paulo. Tinha que fazer trabalho. De repente, chegou uma ligação em casa. A minha filha Maria, de 11 aninhos, caiu de um brinquedo de 3 metros de altura. Eu não entendo por que põe brinquedo de 3 metros de altura para a criança cair. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça isso. Colocaram um brinquedo novo, no primeiro dia minha filha se espatifou. Vocês conhecem, minha esposa conhece a Maria. A minha esposa é cantora lírica, né? A Natália, eu já contei para vocês, ela já veio aqui. A Natália, às vezes eu saio de casa, ela está numa nota. Eu volto, ela está lá. Até a risada dela é lírica. Ela é toda dramática. A minha esposa é toda dramática.
É uma aventura, né, Natália? Era toda dramática. E a Maria ficou igual. Então eu cheguei nesse quadro, ela tava, papai, papai. Tipo o Kiko, né? Eu, tesouro, tesouro, Maria. Ela, papai. Aí eu peguei ela chorando. Ai. Aí você fica assustado. Gente, você fica assustado. Meu coração quase saiu pela boca. Né, falou que ela caiu de 3 metros de altura, eu cheguei desesperado na escola, ela estava lá toda espatifada, eu peguei ela no colo, pus no carro, levei para o hospital, nervoso, já estava com dor de cabeça, já tinha ido para a academia, já tinha falido, eu fiquei mais ou menos 30 minutos numa fila que não era atendido, fui reclamar com a mulher da recepção, falei, filha, você não está vendo aqui, o tesouro não para de chorar, papai, ela não para de, não atende aqui, pronto, socorro, não é isso aqui, não, aqui não é para atender criança, não, eu com a senha na mão, o negócio de criança era lá no outro prédio, eu queria, gente, eu olhei para aquela mulher, falei, tem que mudar aqui, ó, tira recepção, coloca decepção aqui, ó, decepção, pelo amor de Deus, levei a Maria, a menina chorando, gente, pense um dia, eu estou resumindo, esse dia foi pior do que isso. Agora fica engraçado, né? Na hora, meu irmão, testa o limite da sua fé. Testa o limite da sua fé. Eu sei, gente, que esse dia eu cheguei de noite em casa e falei, vou distrair. Que dia que não termina. Vou ver o jogo do São Paulo. São Paulo tomou uma goleada. Eu sou São Paulino. Eu fiquei todo chateado. Eu não quis nem terminar de ver. Normalmente, mesmo quando o São Paulo perde, eu fico até o final, vamos torcer, vamos ver aqui, vamos ver a entrevista de coletiva. Esse dia eu não queria ver, não queria saber de nada. Eu peguei e falei, misericórdia, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá, fui deitar. Aí eu peguei o telefone pela primeira vez no dia. No dia. Então eu cheguei e falei, Natália, eu preciso zerar o WhatsApp, senão ele vai travar. Eu estava com, era outro telefone, ele vai estar quebrando o meu telefone. Ele não vai funcionar, eu tenho que zerar, porque telefone de pastor é 300, 200 mensagens por dia, tudo coisa ruim, só coisa ruim. Falei, Natália, se eu não deletar isso aqui, eu não vou viver amanhã. Então, comecei a deletar as mensagens, expulsei demônio, fui não sei quem que é, fui respondendo, de repente, chegou uma pessoa, eu não estou falando um grupo, presta atenção, não era um grupo, era um único indivíduo, um único ser humano, homo sapiens, da raça, espécie humana, ele mandou mais de 100 mensagens para mim. Eu não estou acreditando nisso, eu estava doido para brigar com alguém já, sabe, eu estava doido para brigar com alguém, aí eu peguei, abri, e ele falou sozinho 100 vezes, tipo assim, 8 da manhã, pastor, Eu não respondi, eu nem peguei no telefone. Aí tipo 8h10, pastor. Aí, eu não sei para que dá o telefone. Diz que é pastor e não atende. Aí começou a baixaria. Quando vê essa mensagem, nem precisa me retornar mais. E não sei o quê, e o cara dando xilique. Aí tipo para, aí passa assim 2 horas, ele, pastor, me perdoa, eu estava nervoso. Eu fiquei tão angustiado esse dia. Olha esse infeliz, ele começou a briga, esse miserável continuou a briga, ele terminou a briga, eu nem entrei nessa briga aqui, Natália, eu falei, nem deu tempo de entrar nessa briga aqui. Tem gente que pensa que só o problema dele importa, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você tem que ser diferente, você tem que falar assim, eu e meu iPhone serviremos ao Senhor. O salmista tem uma revelação de Deus. Ele estava preocupado com ele, tudo era ele, de repente, Deus apareceu majestoso no trono, num mundo que tudo muda de opinião, num mundo onde nem ele sabe a hora que está com fome, o cara esqueceu de comer, o cara não lembrou de se alimentar, num mundo onde ele não confiava mais em ninguém, ele não confiava mais nem nele mesmo, num mundo onde a política muda, o governo muda, a economia muda, a ciência muda, a arte muda, tudo muda, ele olhou e viu um ponto fixo em um universo instável, ele viu o trono de Deus, ele viu a glória de Deus, e aí começou a mudar a vida dele, por quê? Meu amado irmão, minha amada irmã, o seu senso de valor não pode estar naquilo que muda.
Se o teu senso de valor estiver na sua conta bancária, o dia que você sofreu um prejuízo, acabou o seu senso de valor, você vai querer se matar. Se o seu senso de valor estiver em pessoas, estiver no marido, na esposa, no filho, Jesus falou: aquele que não me ama mais do que o pai, a mãe, o filho, a filha, a própria vida, não é digno de mim. Será que Jesus está querendo nos afastar da família? É o contrário. Quanto mais você amar Jesus, mais você vai ter capacidade de amar a sua família. Porque você não pode depender. Infelizmente, até na terra tem pais que abandonam os seus filhos. Por isso que Deus diz assim: ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, eu jamais te desampararei. Louvado seja Deus. Queridos, o salmista, ele olha para o trono de Deus. Deus se revelou para ele: você, meu amado irmão, minha amada irmã, você não é filho da misericórdia e do acaso, você foi amado por Deus Pai desde a eternidade. Os rabinos antigos têm uma frase que eu gosto, eles dizem assim: o dia do seu nascimento é o dia que Deus decidiu que essa terra não podia ficar sem você. Cada um de nós é único, cada um de nós tem uma impressão digital, uma íris, tem uma voz. Você sabia que o seu timbre de voz, ninguém tem um igual, pode ter parecido, mas a voz é uma coisa única, nós somos únicos, você é imagem e semelhança de Deus, o seu valor vem dEle, o seu valor vem dEle. Quando o salmista olha para Deus, começa a ter uma transformação na vida dele. A Bíblia diz explicitamente, com todo respeito, as pessoas que pensam diferente, os niilistas que dizem que a vida não tem valor, a vida tem valor a partir de Deus. Com todo respeito aos existencialistas, ateus, que dizem que você tem que fazer sua própria vida, construir sua própria vida, criar o próprio sentido, que a vida é uma paixão inútil, que a vida é um absurdo, então você, pelas suas escolhas, com todo respeito, mas ninguém consegue fazer isso na prática. A Bíblia diz o contrário, diz que o nosso valor vem daquele que criou todas as coisas, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Vem de um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que revelou o seu nome, um Deus que se revelou de modo supremo em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 10 a 12, diz que esse salmo está falando de Jesus. Jesus estava no trono, Jesus está no trono, Jesus estará no trono. Meus amados irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que não muda. O salmista olhou para Deus. O que nós mais precisamos na vida é de Deus. É, o grande problema da vida é esse, que nós estamos alienados de Deus, todos pecaram, carecem da glória de Deus, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que é o caminho de volta para o Pai. Jesus nos reconecta com Deus. Meus amados irmãos, quando nós lemos então aqui o restante do Salmo, ele vai dizer que o nome de Deus é lembrado de geração em geração. Olha só, o salmista estava preocupado com ele. A primeira coisa, depois que ele viu Deus, ele viu gerações de pessoas. Ele que estava preocupado só com ele, agora ele está falando sobre Deus, sobre o outro, porque esse é o sentido da vida. Perguntaram para Jesus: Jesus, qual que é o maior mandamento? Ele respondeu: é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças. E o segundo mandamento é semelhante a esse: ame o próximo como a si mesmo. A igreja Angelina é uma igreja que ama a Deus e ama pessoas. Ama a Deus e ama. Você pode repetir? Ama a Deus e ama pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas, esse é o sentido da vida conforme Jesus. Esse que é o sentido da vida. Ele começou a sair dele mesmo. Eu estava andando com a minha esposa, com a Natália, em São Paulo, e aí uma mulher passou entre nós com uma camiseta assim: me tirem de perto de mim. Já viu gente assim, que nem a pessoa se aguenta? Eu contei uma vez aqui, que eu vi um jovem orando numa vigília assim: eu me repreendo em nome de Jesus. Ninguém repreendeu ele, ele mesmo se repreendeu, aleluia. A pessoa não se aguenta, a pessoa não... Então, meus amados irmãos, o propósito da vida está em olhar para Deus, em olhar para o próximo. E o que acontece a partir daí? O salmista tem os seus valores transformados. Ele agora quer restauração. Ao olhar para Deus, ao perceber que há outras pessoas sofrendo no mundo também, ele vai mudando. A questão agora não é mais só sobre resolver o problema dele, a questão é restaurar todas as pessoas que precisam de Deus. Ele agora está tomado de misericórdia, tomado de compaixão. Esse é o resultado de quem encontra Deus de verdade. Uma chave muda dentro de você. Ele que estava preocupado só com ele, ele diz agora que Deus vai mostrar misericórdia aos aflitos. Olha aqui o verso 17, ele tem convicção que Deus vai responder à oração dos desamparados. Ele coloca no plural, ele começa fazendo a oração, mas ele não diz, responderá a minha oração. Ele vai responder a oração de todos os desamparados. Porque Deus já começou a trabalhar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, em nome de Jesus? Ele está sendo destravado dele mesmo, o propósito da vida. Ele está enxergando a sociedade. Ele está entendendo que a vida dele não é sozinho. Nenhum de nós, queridos, do berço ao túmulo, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pelo menos duas pessoas para nascer e quatro para carregar o nosso caixão, dependendo do peso. A nossa vida, nós dependemos uns dos outros. Nós estamos entrelaçados, interconectados. Meus amados irmãos, então, o para-choque do caminhão diz assim, é melhor dividir a picanha do que comer o fígado sozinho. Aleluia. Há muita sabedoria nessa frase. Quer dizer, a vida é melhor juntos uns com os outros. Meus amados irmãos, o sentido, o propósito da vida vai sendo destravado quando você entende, então, que você tem que ter um compromisso com outras pessoas além de você. Deus te leva a amar pessoas, reconstruir. Ele vai usar uma expressão muito forte, que é justamente a expressão que Deus escutou, verso 20, os gemidos dos prisioneiros e libertou os condenados à morte. Quem crê que Deus pode destravar propósitos aqui? Tem pessoas que são prisioneiras, mas Deus pode libertar os cativos. Ele liberta em Cristo Jesus todo o cativo. Ele te liberta dos traumas do passado. Ele agora está olhando para o futuro. Ele que estava se lamentando em uma lamúria. Olha o verso 18. Escreva isso agora para as futuras gerações. O futuro que estava fechado, agora o futuro está aberto. Ele passa agora a olhar para frente. Ele passa a olhar agora para quem virá depois. Ele tem uma mudança muito poderosa. Jesus transforma os seus valores essa noite. Que Deus te dê uma nova sensibilidade, que Deus te dê discernimento, que Deus te mostre que no Evangelho é diferente, o maior é o menor, os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, é que sou forte. Que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. O Evangelho é diferente, o Evangelho é bem-aventurança, o Evangelho é quebrantamento, o Evangelho é amor, é misericórdia, é perdão. Esse homem é transformado, que você possa então ter relacionamentos significativos. Que você seja, não deixe que uma má experiência com relacionamento no passado contamine suas futuras amizades. Você recebe essa palavra na sua vida? Tem que ter amigos, você tem que desenvolver amizades, construir junto, construir para a próxima geração. Não é só sobre você, há crianças que precisam, há necessitados, há famintos, que Deus use sua vida para servir, para transformar, para levantar quem está caído, para apontar o caminho para quem está desencaminhado. Você precisa se propor coisas novas, você precisa se propor reconstruir, ajudar. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus nos criou em Cristo Jesus para a realização de boas obras. Está lá em Efésios, nós precisamos realizar boas obras em Cristo Jesus, ser como Jesus. Eu e minha esposa começamos um grupo de oração, é só eu e ela, chama Gatos Intercessores, aleluia. Só tem eu e ela no grupo. E aí cada semana a gente coloca a foto de um casal de amigos e a gente ora pela família, pelos filhos, se propõe a novos desafios. Quem você ajudou?
Às vezes você está reclamando. Vai orar por alguém no hospital. Vai visitar uma pessoa que precisa. Eu te dou uma lista aqui enorme aqui para você. Aconselhar alguém, sentar, ouvir um problema de verdade. Ouvir uma luta de uma mãe. Que o marido morreu, tem que agora ter um filho doente, precisa de remédio. O salmista está tendo uma transformação. Quem está entendendo? Amém, queridos? Ele está sendo destravado das picuinhas. Deus, Ele não quer tirar nada de bom de você. Ele quer tirar o que não presta de você. Os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita para nós. Então, meus amados irmãos, nós vimos nesse salmo, então, uma mudança. Que Deus abençoe, então, os seus relacionamentos, suas amizades. Esse vai ser um ano de novas amizades na sua vida. Relacionamentos carregados de significado. Um amigo é leal, um amigo é aquele que está junto, um amigo é aquele que fala o que está errado também, está vendo? É melhor o beliscão da verdade do que o beijinho da traição. A Bíblia fala, como ferro afia o ferro, um amigo afia o seu companheiro, como ferro afia o ferro. Então o amigo ele confronta, porque o amigo não está preocupado com a sua vaidade, com o seu ego, ele está preocupado com o seu crescimento. Agora, não significa que o amigo vai só ficar falando coisa ruim também. Aí não é amigo, é dor de cabeça, né, meus irmãos? A pessoa também só fica perturbando. Não, está repreendido, sai para lá. Agora, vem a parte mais bonita do salmo. Porque agora o salmista, ele está sendo transformado nos valores dele. Agora tem uma mudança total, completou a mudança. Agora ele tem vontade de viver. Olha só o que acontece no verso 23 e 24. Ó, 23. No meio da minha vida, Deus me abateu com sua força. Ele abreviou os meus dias. Olha então qual foi a oração que ele fez. Verso 24. Eu então pedi... Ó meu Deus, não me leve no meio dos meus dias, não me leva na metade da minha vida. O salmista começou, quem está entendendo? Gritando desesperado que não tinha vida. Agora que mudou o entendimento dele, ele muda a oração. Deus, eu quero viver mais, não me leva, Senhor, eu quero viver, eu estou agora com expectativa. Senhor, não me leve, eu estou na metade dos meus dias. No Salmo 90, diz que as pessoas vivem até 70 anos, e os que têm mais vigor vivem até 80, refletindo talvez a expectativa de vida do período. Mas é interessante que na linguagem dos Salmos, então, o que é a metade da vida? Algo entre 35 e 40 anos, é ou não é? Quer dizer, se são 70, 80 anos, a metade da vida, na linguagem dos Salmos, seria algo, né, no contexto dos Salmos, algo entre 35 e 40 anos. Então aqui tem uma coisa importante. Ele entendeu a estação da vida que ele está. Quando Deus destrava o propósito dele na sua vida, ele destrava completamente. É o propósito maior, o propósito do curto, do médio, do longo prazo e do eterno. O maior propósito é louvar a Deus, é glorificar a Deus, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Esse é o projeto de vida, amar a Deus, amar ao próximo. Só que agora, esse grande projeto, ele precisa entrar na estação que nós estamos. Por isso o salmista vai dizer, ele vai lembrar de Gênesis, ele vai lembrar de Gênesis capítulo 1, ele diz no verso 25, porque no princípio, no Gênesis, no princípio, firmaste os fundamentos da terra, os céus são obras das suas mãos. A Bíblia diz que Deus fez um mundo com estações, Ele colocou luzeiros para marcar estações, dias e anos. Qual estação você está vivendo? Que Deus te dê discernimento para os propósitos dEle na sua vida nessa estação. Que Deus mostre para você o propósito dEle no momento que você está. Isso é algo que você tem que estar com Deus. Nenhum pastor pode falar. Quem está entendendo? Não tem quem possa dizer. É você que tem que ter esse contato com Deus. Pedir essa sabedoria a Deus. Você pode ter conselheiros. Você pode ter estudos, livros. Mas é você com Deus. O salmista entendeu isso. Ele falou, peraí, a minha vida, eu quero viver mais. Eu estou apenas com 40 anos. Ele diz, eu quero completar o que eu comecei. Eu quero colher os frutos das árvores que eu plantei. Deus, não me leva agora, porque eu quero ver os filhos dos meus filhos. Deus, eu estou no meridiano da vida, eu estou no meio da vida, Senhor, agora eu quero viver, eu quero te amar, eu quero cumprir o teu propósito nessa terra. Eu quero abençoar vidas, eu quero reconstruir aquilo que está derrubado. Ele então está entendendo a estação. Quem recebe essa palavra essa noite? Você precisa entender qual estação você está. O seu chamado é glorificar a Deus sempre, mas como você vai glorificar a Deus nessa estação? Então, no namoro é uma coisa. No namoro você glorifica a Deus de um jeito, no noivado é outro momento, quando casa é outro momento. Então, cada um dos momentos, eu agora estou indo para, eu vou completar, se Deus quiser, em novembro, 14 anos de casamento com a Natália, bodas de marfim, louvado seja Deus. Então, vivi cada momento com a Natália, cada um dos momentos, cada estação da vida, né? Tinha estação que o negócio era o namoro, namorada é bobo, quer impressionar a namorada, né? A Natália sempre teve mais dinheiro que eu, até hoje é assim. Eu tentava impressionar ela, levando-nos. Um dia eu fiquei três meses juntando o dinheiro do estágio no escritório de advocacia para levar ela no melhor restaurante que tinha em Belo Horizonte. A gente chegou nesse restaurante, eu e a Natália, ela ficou toda feliz. Abriu o cardápio, ela ficou toda feliz lendo o nome dos pratos. E eu fiquei desesperado, um frio na espinha, assim, vendo os preços dos pratos. Eu falei, meu Deus, sangue de Noé, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei olhando assim, falei, eu comecei a suar frio, contar dinheiro assim, eu fiquei assim, adolescente, eu peguei, aí chegou o garçom. Aí, o que você quer? A Natália começou a falar, eu não sei nem repetir o que ela pediu lá. O cara, e você, o que você quer? Eu falei, nada, eu tô light hoje, nada, quero nada não. Eu veio uma salada aí, o que você quer beber? Eu falei, água. Mas você quer, qual água? Você quer Perrier? Você quer San Pellegrino? Eu falei, água da torneira mesmo, tá da torneira. Não se preocupe, traz a água da torneira, não tem problema. O cara viu que eu tava aflito. Eu falei assim, cara, o que você me sugere? Ele falou assim, cara, eu sugiro você dividir a conta. Eu sugiro você parcelar, eu sugiro... Não tem o que falar aqui. Quer dizer, aí, final da conta, final do estufei o peito igual um pombo, paguei. Aqui, ó, casado, lavado e remido no sangue do cordeiro, tá vendo? Cada fase. Quer dizer, aí... Vira noivo, não é isso? Aí vira noivo, do namoro vira noivado, aí muda. Quando você é adolescente, você vai no shopping, nossa, que tênis caro, né? É assim, né? Aí você vira noivo, meu Deus, olha o preço da geladeira, né? Gente, sofá, tem que comprar sofá. Aí muda, é cada fase da vida, cada fase. E a Bíblia diz que Deus é o Deus de geração em geração, que vai abençoando não só as estações da sua vida, mas as estações, as eras da humanidade, das famílias. Então é assim, a vida é assim. A gente fez 10 anos de casado, era outro momento, era outro. Vamos celebrar agora 10 anos de casado. Ela queria ir para um hotel lá, misericórdia, gente. Esse aí eu parcelei até a Batalha do Armagedon. Quantas vezes? Parcelei até a volta de Cristo, até a volta de Jesus, até o milênio. Está parcelado. Quando chegou no hotel, o cara falou assim, levou a gente para o quarto, vista para o mar, um negócio. O cara falou assim, a Marilyn Monroe, em 1900 e quanto, ficou hospedada nesse quarto aqui. Eu falei com o cara assim, nós vamos quebrar a cama da Marilyn Monroe hoje, louvado seja Deus, aleluia. Vamos aproveitar agora aqui nesse quarto, não vai sobrar nada, aleluia, meus irmãos, amém. É estação de comemorar, vamos comemorar. Chegou na piscina do hotel, falei, Natália, nada nessa piscina agora. Nada, vai nadando. Borboletinha, nada. Mais rápido, Natália. Você não vai para a Olimpíada nesse tempo, minha filha. Vai. Quer dizer, cada fase, quem está entendendo? Amém, queridos? Cada fase, você é estudante, aproveita a vida de estudante. Estuda, faz pergunta estúpida. É a hora de errar, é hora de aprender. Você não é professor, você é aluno. Amém, queridos? Quem está entendendo? É viver cada fase da vida. Qual que é o propósito? Qual que é o momento que eu estou? É isso que o salmista entendeu. Ele entendeu, peraí, eu estou na metade da vida. Deus, eu quero viver. Ele começa o salmo desesperado, ele termina o salmo encharcado de propósito. Quem está entendendo isso aqui? Eu gosto, eu falei isso aqui no outro culto, eu gosto muito do pastor Fred. Eu amo o pastor Fred e a pastora Flávia, porque eles são pessoas encharcadas de propósito. Você não fica muito tempo perto deles, não, que você sai com um projeto perto de você. Eles vão contagiando, eles vão. E são as mesmas pessoas de 20 anos atrás. Eu conheci eles mais de 20 anos atrás, quando eles moravam em Belo Horizonte. Eu morava na mesma época em Belo Horizonte. É a mesma pessoa, mesma coisa. Só melhorou. Quem está entendendo? Só melhorou. Sempre alegre, sempre trabalhando, sempre falando de Jesus, sempre falando de vidas, sempre tentando melhorar, sempre, sabe, lutando com Deus. Deus, precisamos evangelizar, porque queremos te servir, queremos adorar. Qual que é o momento que você está vivendo? Que Deus te dê discernimento para entender o seu momento. Às vezes você está num momento de trauma, de luto, um ente querido, uma doença, uma enfermidade, acalma. Talvez o propósito agora é cicatrizar as feridas. É um passo de cada vez. Amém, queridos? Jesus viveu cada momento. Jesus, filho de Deus. Jesus, ele não foi bebezinho da manjedoura para a cruz. Jesus viveu 3 décadas no anonimato, 30 anos, só fala do nascimento, tem um registro, quando ele tinha 12 anos de idade, que ele se perdeu dos pais, os pais esqueceram ele, e ele ficou lá, aprendendo, sentado, ouvindo, perguntando, respondendo no templo. Aí diz que por volta dos 30 anos de idade, Jesus foi para o Jordão, e foi batizado, por João Batista, que era primo dele. Então foram 30 anos, quem está entendendo? 30 anos no anonimato. Aí ele teve 3 anos de ministério. Outra estação. 3 anos de ministério. No Evangelho de João são mencionadas 3 Páscoas. Então são cerca de 3 anos de ministério público. Cerca de 3 anos. E aí ele salvou o mundo em 3 dias, porque ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou no 3º dia de manhã. Esse é Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Quer dizer, cada momento, qual que é o propósito de Deus? Às vezes você está querendo viver uma coisa que não é para esse momento. Aí bagunça tudo, ansiedade, uma confusão. O salmo, o caminho para o encerramento, é tão poderoso, o Deus que nós servimos, que ele diz assim, que ele criou o céu, a terra, mas ele diz no verso 26, para encerrar, eles perecerão, até o céu e a terra, o tempo, as estações humanas vão passar um dia, mas ele vai permanecer para sempre. O salmista encontrou em Jesus a âncora que não muda, o porto seguro da vida dele. Ele encontrou em Jesus, além do tempo e do espaço. Diz assim, que eles, verso 26, perecerão, mas tu permanecerá, envelhecerão como vestimentas, olha aqui ó, como roupas tu trocarás e serão jogados fora. O salmista diz que o céu, a terra, o tempo, o espaço, são como roupas que vão ficar velhas e vão passar. Eu gosto muito de uma frase da Coco Chanel, que ela diz assim, a moda passará, a moda passa, mas a elegância permanece. A moda passa, é isso aqui, sabedoria Chanel, amém, queridos? Vai passar, essa moda vai passar, essa roupa, está escrito aqui, ó, vai jogar essa roupa do tempo fora. E na eternidade continua tendo sentido a nossa vida. Na eternidade Deus continua sendo Deus. E o propósito continua a ser adorar a Ele. E os reinos da terra vão trazer sua adoração ao único que é digno.
e vão adorá-lo para sempre e sempre. Verso 27, mas tu permanece, abra sua mão, o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na sua presença. Para cada olhada para você mesmo, olhe 10 vezes para Cristo.